Olá e sejam bem-vindos a mais um Livro da Semana. Paulo M. Moraes, 46 anos, já publicou 6 livros, entre ficção e não ficção, tendo começado a publicar em 2013, o que dá a média incrível de mais de um livro por ano. Antes de começar a publicar, o Paulo estudou comunicação social, foi crítico de cinema e viajou à volta do mundo. Então, aos 40 anos de idade, decidiu lançar o seu primeiro livro, publicado, e que é o nosso livro desta semana, O Revolução Paraíso, publicado em 2013 pela Porto Editora. O Botão Paraíso é um livro que alterna realidade e ficção e que nos transporta aos agitados dias dos 2 anos que seguiram à Revolução do 25 de Abril. Por esses dias, a tipografia de Adamantino, um dos personagens do romance, está mergulhada, como de resto todo o país, num fervoroso ambiente revolucionário. Ora, esse processo revolucionário em curso terá repercussões no alinhamento do jornal e no dia-a-dia de todos os personagens, levando ao aumento das tensões entre o patrão Adamantino e os funcionários. Por entre uma estagiária com sangue na guerra, um ex-pide que foge aos revolucionários e as intromissões de um proxeneta e de uma prostituta, a vida dos lisboetas, que durante 48 anos se arrastou pelo pântano salazarista, entra numa espiral revolucionária que nada deixará como dantes. Olá Paulo e obrigado por estares aqui connosco.
Viva Nuno, obrigado pelo convite.
Paulinho, olha, a pergunta que se impõe, que é uma clássica da nossa história, é onde é que andavas tu no 25 de Abril?
Devia andar um bocadinho ainda.
Já andavas? Ou gatinhavas ainda?
Ou quase, porque tinha 2 anos quando se deu o 25 de Abril, mas não fui para a rua com os meus pais, nada disso, estava em casa com de uma avó e, portanto, passei ao lado.
A história passou-te ao lado.
Exato.
Olha, a tua avó, já falei disto contigo, a tua avó teve de facto um papel essencial na gênese deste livro do Revolução Paraíso. Explica-nos qual foi o seu impacto na tua obra.
Bom, a minha avó paterna, na altura do 25 de Abril, fez uma coleção de recortes de jornais que foi colando em álbuns e pronto, e que davam o dia-a-dia do que é que foram esses períodos agitados do nosso país. E um dia ofereceu-me aquilo, mas como eram umas 20 e tal álbuns, mas como um jovem consciente que era, não liguei muito ao que lá estava, vi assim as primeiras páginas e ok, está bem, e guardei aquilo numa caixa de cartão e para nunca mais olhar. Acabei por fazer um trabalho da universidade com base naqueles recortes, em termos dos cartoons que na altura eram feitos, e mais nada. Só que, não sei, aquilo acabou por ficar na minha consciência que o trabalho todo que a minha avó tinha feito tinha que ter algum...
Uma outra atenção, não é?
Alguma finalidade e acabei por, quando pensei em escrever um romance, lembrar-me de ir ver o que é que aquelas caixas tinham e fiquei absolutamente maravilhado com o que encontrei e resolvi aí fazer a base do romance nos tempos do PREC.
Paulo, e o processo de escrita da Revolução Paraíso? Tu disseste ainda há pouco que tinhas apenas 2 anos quando saiu a Revolução, portanto é um momento da história que tu, como eu, não vivemos. Mas diz-me, durante o processo de escrita do teu romance, foi também um processo de aprendizagem sobre um momento tão importante da história de Portugal? Também foi?
Sem dúvida, porque eu quando disse que fiquei fascinado com o que encontrei, foi descobrir uma realidade que me era absolutamente desconhecida. Na escola, o tema do 25 de Abril tinha sido dado ou de forma muito superficial, falando somente do dia, que fica um bocadinho cristalizado no nosso imaginário coletivo, mas tudo o que é sequente não era dado na escola, não me foi transmitido de outra forma pela minha família e, portanto, foi, de facto, viver uma espécie do meu 25 de Abril. Aquele acompanhar diário dos jornais deu-me uma experiência quase de estar lá e de perceber o que é que ia acontecendo às pessoas.
Paulo, eu estive a fazer as contas quando estava a preparar a tua entrevista e para os jovens que têm hoje 18 anos, O 25 de Abril de 74 está para eles tão distante como estava para ti ou para mim o fim da Segunda Guerra Mundial, quando tinhas a mesma idade, quando tinhas exatamente os 18 anos. É uma aritmética que nos faz sentir velhos, mas é a realidade. Mas diz-nos, achas que este teu livro pode ajudar essa juventude, que tem hoje 18, 20 anos, a recuperar uma memória histórica que não é deles? Achas que a ficção tem esse papel?
Eu acho que a ficção pode ter o papel de reavivar memórias, de perpetuar momentos da vida ou das pessoas ou dos países, acho que isso sem dúvida. Fizeste uma curiosa contabilidade. Eu, de facto, cresci a saber muito sobre a Segunda Guerra Mundial, sempre foi um tema que me interessou muito.
Igualmente,
estava presente. Estava presente em filmes, numa série de coisas que nos ajudavam a ter uma percepção do que é que tinham sido esses tempos. Não sei se haverá o mesmo em relação ao nosso 25 de Abril.
Às vezes parece... Acho que os americanos ainda não fizeram filmes sobre o 25 de Abril.
Ainda não fizeram. há um extraordinário filme sobre o próprio dia, o Capitães de Abril, gosto muito
da Maria de Medeiros,
do filme. É. Exatamente. Quase toda a nossa história sobre esse período se limita a um dia, quer dizer, e é tão, há uma riqueza tão grande, tem em termos sociais e humanos do período seguinte, que se o livro puder despertar um bocadinho para isso, e o livro tem muitas histórias de pessoas, da sociedade, pequenos episódios caricatos até, e eu acho que isso poderia dar algum tipo de atmosfera que, pelo menos, as pessoas que viveram esse período e que leram o livro reconhecem um bocadinho o que viveram. Talvez por aí. Agora, não é um manual de história.
Claro. Isso não será. Paulo, 44 anos depois, nós estamos a falar agora que se está a comemorar o 25 de Abril, não é? Nesta semana, diz-me, o que é que mudou na sociedade portuguesa?
Bom, eu acho que mudou muita coisa para melhor, desde logo as liberdades que foram adquiridas e uma série de evoluções sociais que fomos vendo. Às vezes noto um bocadinho o que senti quando estava a escrever o livro, que era a tremenda falta de consenso que nós parecemos a ter. É-nos difícil ter um rumo para o país, uma ideia do país que queremos ser. Muitas vezes somos europeístas, depois deixamos de ser, somos lusófonos, enfim. Na educação, a gente sabe que vem um ministro e deita abaixo tudo o que o outro fez. Ou seja, é difícil um pacto, às vezes, um bocadinho alargado, que eu acho que seria necessário para estruturar um país em certas áreas e ter uma espécie quase de identidade e nesse sentido lutarmos todos um bocadinho para o mesmo lado. E pelo país e não só de uma forma individual. Eu sinto muito isso quando vejo às vezes a política de agora que é como se estivesse a rever os recortes da altura. Mas de resto evoluímos muito e sem dúvida que temos um país muito melhor agora do que antes do 25 de Abril.
Paulo, olha, chegamos ao fim da nossa dúzia de minutos. Nós terminamos sempre com a sugestão de um livro por parte do nosso convidado. Sugere-nos um livro.
Olha, agora estou a reler a obra do Machado de Assis e sugeria qualquer um deles. Realmente é um escritor excepcional. E é engraçado como indo ver, lermos coisas tão, entre aspas, antigas que nos podem parecer tão modernas.
Não é verdade.
Portanto, é a sugestão que eu deixo.
Ok, muito obrigado. Fica a tua sugestão, Machado de Assis. E bem, não se esqueça, este livro do Paulo M. Moraes, Revolução Paraíso, pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris, ou então comprado em qualquer livraria portuguesa de Paris, ou, se preferir, nas lojas online. Grato pela sua companhia e até à próxima.